A justiça concedeu e condenou o Estado de São Paulo a pagar uma multa por indenização, danos morais para a família de um garoto de uma escola estadual de Piracicaba. São 20 mil reais, além dos custos de tratamentos psicológicos. O menino já mudou de escola, inclusive, para fugir dos comentários dos alunos, dos colegas, porque quando ele estava com 11 anos, durante o episódio deste caso, uma professora chamou-o de Félix, em referência ao personagem gay da novela Amor é a Vida, da Rede Globo. Hoje o aluno está com 14 anos, mas diz que teve muitos problemas por ser comparado ao personagem de sucesso interpretado pelo ator Matheus Solano. Essa comparação, segundo a mãe, aconteceu porque o filho, quando voltou das férias, usava um óculos parecido com o do personagem. E o comentário infeliz da professora trouxe problemas que foram difíceis de serem reparados. O caso foi para a justiça e agora o governo do estado terá que pagar por danos morais e também pelo acompanhamento. Claro, o menino ficou constrangido de voltar à aula, teve que mudar de escola e até hoje ainda sente pelo caso. Ele afirmou aí que, apesar de já estar com 14 anos, né, foi muito infeliz mesmo a situação. E ainda que fosse homossexual, não caberia à professora um comentário como esse. Doutora especialista em educação, a Luciane Tonheta, está na linha para conversar com a gente, porque além dos vários trabalhos que ela traz relacionados a bullying, ela também é coordenadora do Grupo de Estudos em Educação Moral da Unesp Unicamp. E tem um livro chamado Problemas de Medo, é sobre bullying, um trabalho muito interessante a respeito da convivência escolar. Luciane, obrigada pela sua participação, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina, boa tarde aos ouvintes.
A gente sempre ouve falar do bullying cometido entre os próprios jovens, né, ou crianças, nesses ambientes, mas vindo da professora, chama atenção, mais ainda.
Sim, Carolina, e veja, existem estudos bastante já aprofundados e estudos sérios sobre essa temática no Brasil. E ainda que nós não chamemos esse tipo de violência cometido pela professora de bullying, porque o bullying diz respeito a um problema entre pares, a um tipo de intimidação, de isolação, de ameaça, de apelidos, de constrangimento, de maus tratos entre pares. Porém, este exemplo evidencia o quanto a presença da autoridade reiterando, fazendo com que este comentário, infeliz sim que ela fez, mas que ele fosse utilizado pelos próprios alunos para intimidarem, para zoarem, para ameaçarem este garoto que foi vítima deste apelido. Agora, veja, mostra, primeiro, uma fragilidade já, sim, existente desse menino, porque ninguém é vítima de bullying ao acaso, mostra um desrespeito, sim, dos outros alunos com relação a isso, mas que não ameniza a responsabilidade da professora, porque ela, de fato, é o adulto da relação e que teria que, na verdade, lembrar ou saber que ela pode disparar esse tipo de provocação com uma fala, ainda que sem intenção de ferir.
Uhum. Essa questão envolvendo justiça, quando há um ganho de causa como este, reverte em termos emocionais e até de uma aceitação posterior num outro ambiente deste jovem, pelo que a senhora acompanha casos pelo Brasil?
Então, veja, reverte apenas no sentido do que isso pode proporcionar em termos de, vamos dizer, em termos de reiterar o quanto o desrespeito para com este menino existiu. O fato da professora tê-lo chamado assim foi o provocador, na verdade, foi o disparador para que outros meninos cometessem bullying contra este garoto. Então, na verdade, essa dinâmica que aconteceu nessa escola é que fez com que este garoto tivesse os problemas que ele relata ter. Quando ele entra na justiça, quando ele ganha a causa, existem alguns benefícios, tanto para ele quanto para nós, sociedade e outros tantos meninos, inclusive a professores, ainda que se pense o contrário. O primeiro ganho para este menino é a ideia de que de fato é valor, de que ele precisa ser tratado com respeito, e de que episódios como este que ele viveu, dada toda a dinâmica dessa situação, provocada ou disparada pela professora, não podem de fato acontecer. Isso não significa que os problemas dele estarão resolvidos, mas ele precisará mesmo de acompanhamento psicológico, ele precisará, mais do que isso até, de escolas que entendam que o tema da convivência é um conteúdo escolar por natureza e, portanto, terão que trabalhar com essas discussões sobre como nós tratamos as pessoas, como é que nós gostamos de ser tratados, o que nós gostamos que aconteça na escola, quais são as regras que nos beneficiam, quais são as regras que não valem a pena. Ou seja, essa é uma discussão necessária para quem quer construir o valor da justiça, o valor da solidariedade, da tolerância. Para os professores e para a sociedade em geral, o fato deste menino ter ganho a causa mostra para a gente o quanto nossas escolas, ainda que exista a lei anti-bullying no Brasil, pouco estão preparadas para, de fato, darem conta da prevenção ao problema. O que dirá da intervenção ao problema quando ele está instaurado? Isso significa que, para o Estado, principalmente para a sociedade, a urgência de medidas, de políticas públicas que invistam na formação de professores, para que nós, de fato, professores, saibamos como lidar com esses comportamentos, como falar e como, de fato, a nossa autoridade e ação na escola pode promover ações de cooperação, de convivência e não de violência, como foi o caso deste menino.
Dois outros casos já aconteceram, mas foi na Universidade de Campinas. Eu não poderia deixar de citar esse caso. Eu sei que se tratam de adultos, pessoas maiores de idade, mas num confronto com agressão verbal e até em parte física de alunos contra professores na Universidade de Campinas. Uhum. A senhora deve ter acompanhado esse caso. O professor Popov está até com uma garantia da justiça em termos de uma distância de 200 metros, imagine você, do estudante que cometeu a agressão, de não deixá-lo dar sua aula. Estamos assistindo a uma quebra no respeito, na admiração, na convivência dentro de sala de aula?
Estamos assistindo, mas entenda-se, de ambos os lados. Porque a violência não se dá apenas pela violência verbal ou a violência física, mas ela também se dá de maneira, muitas vezes, escondida, da parte dos professores para com os alunos. Então, situações de assédio moral são presentes na universidade, também vidas de professor. Situações de humilhação, situações de desrespeito, situações de manobras para que esses alunos não usem, pasme, mas em pleno século XXI, não usem computador na aula, não usem celular no meio da aula, nos chamam a atenção também como forma, sim, de desrespeito aos alunos vindos de professores. Ninguém está dizendo que pode usar o celular para fazer o que quiser no meio da aula, mas eu também não posso colocar o aluno sob situação de humilhação e nem de vexação diante dos outros, chamando a atenção para fora porque ele está usando um celular. Tem outras maneiras de resolver esse conflito. Então, só para te dar o contraponto, para a gente pensar, sim, é verdade, nós temos um problema na escola básica, a universidade, que é o tema da falta de uma convivência ética entre alunos e professores e entre alunos e alunos. Agora, veja, é mais um exemplo de que tanto na educação básica quanto na universidade o tema da convivência nos falta e é uma urgência e uma necessidade para que a gente possa tratar dele.
Luciane, obrigada pela sua participação aqui na CBN. Uma boa tarde.
Imagina, Eu é que agradeço. Até logo.
A Luciene Tonheta, ela é doutora especialista em educação e ela faz parte do Grupo de Estudos em Educação Moral da Unesp e da Unicamp. Tem um livro chamado Problemas de Medo, que fala do bullying, uma abrangência nacional envolvendo essa questão da convivência escolar.